E perguntei ele, né, qual o nome da sua namorada, pra escrever o nome dela em português.
Ah, árabe. Queria saber se ele era comprometido.
Daí ele falou que não tinha namorada, eu, opa, que interessante.
Muito bom.
Aí a gente, eu tinha meio hábito, nem era uma profissão, mas eu tinha hábito de encontrar qualquer vaga de emprego, passar por outros refugiados que eu conheço. Por exemplo, o fulano é uma professora de inglês e eu encontrei uma vaga de professora de inglês. Eu mandava para os meus amigos o tempo todo. E eu encontrei para Oscar, né, naquele momento, uma vaga de engenheiro de produção. E mandei para ele, mas era produto. E era outra coisa, engenheiro de produto. E eu falei, não, mas eu sou engenheiro de produção e diferente do que o produto. E começamos a falar. E falar. Não. E ele foi para a Venezuela visitar a família em 2017. Ficamos, eu acho que 20 dias falando, e na hora que ele voltou, a gente já tinha certeza que era essa pessoa que queríamos seguir, né, um com o outro. Me pediu em namoro diretamente depois da viagem. Eu acho que uns 4 meses depois já noivamos, 6 meses depois já casamos. Foi um amor muito óbvio, assim. E incrível, né? Mas ele passou na Venezuela, também viveu no escuro, também faltou comida, também faltou água, também tem coisas que nós, em dois países tão diferentes, até como a situação, aqui tem guerra, aqui não tem, mas vivemos tanta coisa semelhante,
sim,
que nos aproximou, a gente se entendeu, a gente não tinha um idioma em comum, né? Eu falava árabe, ele falava espanhol, mas a gente se ama em português. E ainda bem que tinha o português para nos unir e falar. E hoje nós temos uma curitibana raiz, a Laurinha, que de 2 aninhos. Graça. Justamente agora, dia 18, faz 2 aninhos.
Ah, agora?
Agora.
Ai, que linda. Não, e ela tem um olhar, né? Ela meio que fala com um olhar. E como é que é? Em que língua que vocês conversam em casa?
É uma mistura também. Acabamos passar para a Laura o português, inglês, espanhol e árabe. As 4
com
línguas.
Com 2 anos, olha só, a Laurinha já está falando 4 línguas.
Que ela bacana. Entende os 4, claro, o mais forte dela é o português, né? Pela escola e por tudo. Mas se eu falo com ela árabe, se meus pais falam com ela árabe, ela sabe, ela responde. E o espanhol também. E o inglês, pelos desenhos, eu sempre coloco para ela desenho em inglês. Então, tá em 4 línguas. É o mais engraçado se ela fala uma frase e ela coloca as 4 línguas numa frase. Tá uma salada aí, muito legal.
Que bacana. E você agora tá com um novo desafio aí, né? Que é o lançamento da... Poxa, Miriam, você acredita que no dia da estreia do programa eu tava com o seu colar?
Nossa,
na semana
lindo.
Passada, quando eu li, eu comecei a apresentar, falei, nossa, mas eu tô com o colar que a Miriam fez, né? E um colar lindo. E agora você tá lançando essa linha de joias. Ebla, né?
Ebla.
Conta um pouquinho, porque tem uma pegada sustentável aí. Conta pra gente como é que é.
Bem legal o projeto. Eu saí da guerra... E durante a guerra eu comecei a fazer acessórios de crochê graças à minha avó, que me ensinou isso no escuro lá na guerra, porque não tinha eletricidade para a gente trabalhar como design gráfico no computador. Então, para eu passar tempo e para empreender algo durante a guerra, eu comecei a aprender crochê com minha avó. Mas nunca imaginei que esses crochês iam me levar a ser designer de joias no futuro. E por causa da guerra, né? Então eu saí de lá, eram muito coloridos, muito bonitos. Eu vendia até isso para contrastar um pouquinho a cinza da guerra, né?
Sim.
As pessoas adoravam, compravam. Eu peguei, eu lembro de pegar uma sacola assim, e são leves, né? Então eu peguei, eu cheguei para cá com um pouquinho. Eu achava que eu não vou encontrar lá no Brasil, né? Mas não sei o que pensei naquele momento. E quando eu cheguei pro primeiro armarinho, imagina a minha felicidade. Porque lá tinha escasso de tudo, de tudo. É uma loja de armarinho, tinha só 2 coisinhas de lã. Porque acabava tudo, aqui. Não tinha mais mercadoria na cidade. Então, eu chego aqui, um armarinho cheio de produtos, até né, demais, assim, muito lindo. Então, eu falei, comecei a me virar. Primeira coisa que eu não podia trabalhar, não falava o português, eram os crochês que me salvaram. Eu vendia numa caixa, assim, depois de uma missa, de um culto, as pessoas saindo, eu colocava essa caixa, vendia, sem vergonha mesmo, assim.
Uhum.
Minha mãe ficava chateada, tipo, meu Deus, filha, o que que é isso? Que triste, você tá passando por isso. Eu tava feliz, eu tava empreendendo, né? Começando um sonho. Parecia pequeno, mas hoje eu
não, e que bacana vejo... você fazer alguma coisa que o outro queira comprar.
Sim,
né? Isso
sim,
tem muito
exatamente.
Valor.
E eu pagava o meu aluguel, que era um quartinho numa como se chama isso? Pensionato? Uma casa de estudantes feminina. E eu era muito feliz, que eu era independente, fazia minhas coisas.
Sim.
Graças a esses crochês, encontrei uns amigos que tinham pedras brasileiras e viram um talento de design de joias nas meus crochês. E depois me contrataram para fazer, montar colares, brincos e joias com pedras brasileiras. Imagina a minha felicidade rodeada com pedras, assim, numa oficina. Era o trabalho mais feliz que eu vivi, né?
Aquele,
era muito legal.
Aquele fio que você passava nas
pedras...
Que...
era crochê de metal. Daí
coisa
eu,
mais linda.
Eu trouxe, né, essa técnica de crochê de metal nessas peças, naquela época. Depois eu fiquei namorando aí um curso em São Paulo que era um pouco caro, uma escola internacional da Itália que tá lá, pensando, sonhando naquilo, guardando dinheiro para aquilo, né? E quando casei, Oscar, falei, Oscar, agora é o momento, vou fazer isso, vou estudar no IED, que é uma escola italiana, europeia de design.
Sim, maravilhosa.
E eu, quando voltei para cá, eu já tinha, meu TCC era uma baita pesquisa sobre as coisas da Síria, as rainhas, as marcenarias, os bordados, a Ebla, a marca Ebla, o nome que eu escolhi, é uma cidade histórica, famosa lá na Síria, que era famosa por causa da joalheria 3 mil anos antes de Cristo.
Nossa.
Então, uma baita, né, história para não trazer para cá,
claro,
para o Brasil. E quando eu comecei a trabalhar nessas marcenarias de Damasco, o madrepérola, que tem a ver também com minha história, né? Porque eu deixei uma madrepérola lá, uma concha no meu quarto, que era, para mim, tinha valor muito importante, não podia trazer, então eu coloco madrepérola em todas as minhas criações.
Ah, que lindo.
Mas por que que estou contando tudo isso? Porque quando cheguei para realizar esse sonho, especialmente em madeira, né? Era desafio encontrar madeira no Brasil, apesar que aqui tem bastante, mas não pode pegar de qualquer lugar.
Claro.
Então, quando eu que precisava de madeiras, as únicas pessoas que abriram as portas para mim e me deram as madeiras eram os luthiers, quem faziam instrumentos musicais.
Sim.
Então eu pegava os resíduos dos instrumentos musicais e eu, por ser musicista,
imagina,
aquele era ouro, né, para mim.
Claro.
E não era uma madeira, não era um resto de madeira que vai pro lixo. E nem os luthiers jogavam fora. Porque eram madeiras muito caras, eram madeiras muito preciosas. Então eles deixavam numa caixa, nem sabiam que um dia eu vou para lá buscar isso para transformá-las em joias. Então eles tinham certeza em me doar essas madeiras para mim, porque eu vou transformá-las em joias. Então eu peguei de vários luthiers madeira e comecei a montar minha primeira coleção, que é a Boab, que significa portas. Eu acho que vocês já entenderam quantas portas tem na minha história, porque eu falo tanto das portas, que são oportunidades, que são acolhimento. E eu trouxe essa coleção ao Boab, que hoje vocês vão ver lá na minha página Ebla Joias no Instagram. Explico sobre todos os materiais que eu usei, as inspirações, as rainhas, as mercenarias, meu vovô que era marceneiro, né?
Sim.
Então tem toda uma história,
e
uma baita história.
Tem a história do seu pai também.
Do meu pai.
Que tem uma história com a joalheria também muito forte, né?
Daí meu pai, ele era joalheiro e tinha sua própria joalheria lá. Quando veio pra cá, imagina, você é um dono de uma joalheria e você perdeu tudo e agora você tem que procurar emprego para ser funcionário de uma joalheria. Também não era fácil para ele essa mudança radical na
Sim.
profissional.
Uhum.
E ele é uma pessoa tão experiente, tão famosa lá, que com 30 anos de experiência, fazendo sua arte lá, fazendo joias personalizadas para casamentos, para qualquer pessoa na Síria, E quando chegou para cá, ele foi... Demorou 3 anos para integrar no mercado de trabalho. E recentemente, esse ano, ele perdeu esse emprego. Ele ficou lá 6 anos trabalhando, feliz, ótimo, mas recentemente ele saiu desse emprego e ligou para mim. Falou, Miriam, agora eu tô sem emprego, o que vamos fazer? Falou, vamos fazer a Ebla. Claro. Vamos realizar esse sonho meu, que ficou em stand-by aí, aguardando, porque eu me engravidei com Laura e não podia mais fazer, colocar um ateliê. Eu tirei meu ateliê para colocar um berço no quarto.
A troca justa, linda.
Sim, mas era por temporariamente, né? O sonho ficou guardado por 2 aninhos. Agora ela tem 2 aninhos e a gente retomou a ideia, retomou o sonho.
E
meu pai
tá
trabalha
com
comigo.
Ah, que lindo.
Fazemos a coleção Abuab. E também fazemos as coisas personalizadas, seja uma pulseira de mão, um pingente com seu nome em árabe, ou né, com uma inicial, ou com número, né, tudo que você pode imaginar a gente pode criar, até em português, mas uma caligrafia bem artística. Então tudo bem personalizado, bem caprichado, e a gente faz uma joia bem bonita para... Seja casamento, seja aniversário, seja para você mesma se presentear.
Qual que é o perfil mesmo?
Ebla Joias.
Ebla Joias. Então, para vocês conhecerem, tô vendo aqui quanto tempo a gente tem, para vocês conhecerem o trabalho da Miri, vamos falar um pouquinho da nossa logo. A gente lançou assim meio que na correria, porque na verdade no fim de semana a gente decidiu mudar o Pantone, mudar as cores da logo, né?
Deve ficou linda.
Né? A Miri já tinha criado a logo e tudo mais. A gente falou assim, pô, podemos mudar o Pantone? Daí ela ainda fez um trabalho em cima desse, ficou maravilhoso, maravilhoso. Então depois a gente vai mostrar para vocês também aqui no perfil.
A nova identidade visual.
A nova identidade visual do Nós Mulheres, né? Que vem de um projeto social, já falei para vocês aqui. E que é muito especial, tem um significado, sabe, Miriam? Muito, assim, valioso para mim que você tenha criado essa identidade visual de um projeto chamado Nós Mulheres. Porque é tão importante você conhecer e você reconhecer essa trajetória.
Por dentro, né?
Não, e essa trajetória assim, de resiliência, de superação. Você tem uma história assim, que eu admiro demais.
Obrigada.
E, e ao mesmo tempo, com uma doçura, uma ternura. Então, ter você como criadora dessa nossa identidade é um presente para mim. Então, eu agradeço demais.
Uma honra para mim também. Foi muito de coração que eu fiz esse trabalho.
E foi muito bacana, porque daí você explicando, né, cada elemento... Fala meio rapidinho para gente dos elementos que você colocou ali.
Não, o projeto da Marta, o Nós Mulheres, é uma coisa magnífica, né? Porque quando ela estava me contando sobre o conceito, eu já estava pirando na cabeça, pensando o que que eu vou criar para esse projeto maravilhoso. Então, a minha ideia foi criar uma flor escrita, nós dentro, tô dando spoilers aqui.
É, mas a gente pôs na rádio hoje, a gente colocou no perfil da rádio.
E também na um dos elementos da logo representa muito o afeto de um bebê, uma criança, como se chama?
Um embrião.
No mesmo tempo, as mulheres têm essa força maravilhosa que a gente representa. Então, eu trouxe o mesmo elemento, que é algo tão sutil, tão frágil, tão pequenininho, para uma força de uma onça. Então, eu fiz esse mesmo elemento como padrão e virou um padrão de uma onça que representa essa força de mulher na identidade visual. Além das cores e tudo
lindo,
mais, ficou bem, bem lindo, e vocês vão ver logo nas redes sociais deles também.
Você sabe que eu tenho uma pantera negra nas costas, né? Precisa até refazer.
Nossa.
Porque, na verdade, é a onça toda negra.
Olha,
então,
que coincidência.
Coincidência, né? E aí, então, olha, Miriam, você vai voltar aqui, porque você vai voltar
muita com... história, também muita... Eu tenho muita história pra contar.
Não, e voltar com um canum pra tocar.
Pode
aqui pra
deixar.
Gente.
Legal.
E adorei essa conversa, esse bate-papo. E queria agradecer você pela presença.
Obrigada.
E que você volte logo.
Eu quero só deixar um convite para todo mundo aqui, que no dia 2 de novembro, daqui a 3 semanas mais ou menos, num sábado, eu e minha família vamos fazer um jantar árabe, uma imersão cultural árabe, onde a gente apresenta a música, a minha mãe faz o banquete de comida árabe, meu pai e eu apresentamos as joias, temos uma parceria com dança do ventre de uma escola famosa aqui em Curitiba também, no Atur. Então, assim, é uma imersão, uma viagem para se ir sem sair de Curitiba. O evento se chama Sawa. E vocês encontram todas as informações de reserva lá na página do Yasmin Comida Árabe. Yasmin com Y, sim. Comida Árabe, o projeto da minha mãe. O evento Sawa é maravilhoso e vocês podem ter uma experiência de todas as áreas que minha família faz. A gente juntou tudo em um único lugar só. E esse é o significado da palavra Sawa. Sawa significa juntos em árabe. Então fizemos tudo juntos.
Lindo. Olha, uma experiência única. Porque para poder experimentar com a comida maravilhosa da Zuka, ouvir a alma síria.
E a minha palestra também, no final.
Você faz a palestra também. Então, assim, dia 2 ou dia 10?
Dia 2.
Dia 2 de
novembro.
Sábado,
dia 2.
Então, lá na página...
Yasmin Comida Árabe.
Então, a gente está terminando aqui mais um Nós Mulheres. E na semana que vem, a gente vai ter aqui, conversando com a gente, a Marina Fontoura, terapeuta, mais conhecida como Cuidadora de Almas. Então, eu espero vocês aqui na terça-feira que vem, dia... Nem sei que dia que é, dia 22 ao meio-dia. Até mais.
Até, obrigada.